Então, depois que o povo saiu do Egito e estavam caminhando pelo deserto, tinham o faraó mandou junto com o povo alguns espiões, alguns detetives, e esses detetives começaram a falar para o povo: já deu 3 dias que vocês estão por aqui, vocês deveriam voltar para o Egito. Afinal de contas, lá no passado vocês tinham falado alguma coisa de 3 dias. Vocês vão ficar só 3 dias no deserto. Aí o povo disse: mas o faraó libertou. Não foi por 3 dias. 3 dias foi lá no começo uma negociação, mas no final das contas ele falou: vou embora. E esses espiões resolveram voltar para o Egito e dizer para o faraó que o pessoal não volta mais para cá. E aí o faraó convoca todo mundo e diz: o que é isso? O que nós fizemos? Mandamos eles embora? Não pode ser. Vamos persegui-los. Vai defu mitzray achareihem. Diz a Torá que os egípcios perseguiram o povo de Israel. Vai assigo otam chonim al hayam. Eles se depararam com o povo, quer dizer, eles alcançaram o povo, quando eles estavam acampados perto do mar. Kol sus rechev paró. Todos os cavalos dos carros do faraó. O farashav vechelo, e os cavaleiros e o exército do faraó, al pi hachirot lifnei baal tzefon, eles estavam num lugar chamado pi hachirot, que ficava na frente da idolatria baal tzefon. Esse baal tzefon era uma idolatria egípcia, que foi a única idolatria que não foi destruída na praga dos primogênitos. Todas as idolatrias na praga dos primogênitos foram destruídas. Deus fez com que a madeira apodrecesse, metal derretesse, acabou, sumiram as idolatrias, para eles verem que isso não vale nada. O Baal Tzefon foi a única idolatria que ainda ficou de pé. E a ideia justamente era deixar uma porta para o faraó errar. O faraó pensou: opa, olha só. O povo está acampado entre a idolatria que sobrou. Essa daqui é forte, essa daqui nem Deus consegue destruir. Em outras palavras, ele estava achando. Eu não sei se está escrito em algum lugar exatamente qual era a imagem disso. Era uma idolatria muito grande, isso sim está escrito. Mas eu não sei exatamente como que ela aparecia. E eles estão de frente para o mar, totalmente encurralados, não tem para onde ir. Isso significa que a minha idolatria está concordando que nós vamos jogar essa turma toda no mar. E até eventualmente Deus está concordando com isso, porque ele deixou o Baal Tzefon aí, e eles estão aqui, e o mar está ali, quer dizer, está tudo combinando direitinho.
Mas o intuito era jogar no mar ou fazer eles voltarem para...
A pergunta sua é muito interessante, mas o intuito deles já era matar. Eles não tinham interesse de trazer eles de volta para o Egito, já esquece. Agora o importante é matar eles por puro antissemitismo, e nós vamos pegar os despojos de volta. Isso que interessa no momento. Assim traz o Midrash. O faraó Rikriv. Tem um detalhe que eu não lembro se eu falei na última vez, mas o Rashi traz aqui de onde eles tinham animais. Eles pegaram cavalos para perseguir os judeus. De onde vocês têm cavalos? Não teve a praga que matou os animais? De onde sobraram animais? Como? Isso, eles, o que eles fizeram foi que a Torá lá diz que as pessoas que temeram a Deus guardaram os seus animais dentro de casa, porque estava escrito que a praga vai pegar os animais que estão fora. Então, esses que temeram a Deus falaram, não, olha, já tivemos bastante praga, eu acho que esse negócio aí vai acontecer mesmo. Não brinca com esse Deus deles. Colocaram os animais para dentro, então esses animais ficaram vivos. Agora pegaram esses animais que eles salvaram por conta do temor a Deus parcial que eles tiveram para perseguir esse povo que eles libertaram. Por isso, diz o Midrash, o Rabbi Shimon, o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai fala, Kasher sheba mitzrim harog, o bom, ou tradução kasher aqui não é bom, é o apto. Isso quer dizer aquele que é correto. O correto dos egípcios, mate. Tov sheba nechashim ratzotzet mocho. A boa das cobras estoure os miolos dela. Quer dizer, da mesma forma, a bichinha está fazendo uma comparação. Da mesma forma que com uma cobra você não brinca. Ah, mas é uma cobra boa. Não, não tem cobra boa. Você não brinca com ela que ela pode te atacar. Da mesma forma, o bom dos egípcios, que tinha temor a Deus, ele guardou o bichinho dele, imagina, Deus está trazendo pragas, eu aceito a existência de Deus. Depois, o que ele faz com isso? Vai perseguir os próprios judeus. O faraó Rikriv. E o faraó se aproximou. E como o Midrash diz, o Rashi traz também sobre isso, que o faraó fez uma negociação com o povo dele, dizendo que enquanto que os outros reis mandam as pessoas irem lutar e eles nem vão, eu vou junto com vocês, vocês vão ver, eu vou junto com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Então o faraó recriou, o faraó se aproximou, ele foi na frente. Vaisuv enei Yisrael et eineihem. E os filhos de Israel elevaram seus olhos. Veinei Mitzrayim, não sei acharehem. E eis que o Egito está viajando atrás deles. Vaireu meod. Eles estremeceram muito. Vaitzaku venei Yisrael Hashem. E os filhos de Israel começaram a gritar para Deus. Eles se viram numa situação de apuros. O que vai ser? Quando eles elevaram os olhos, eles viram o Egito viajando atrás deles. O Midrash diz, o que significa que eles viram, elevaram os olhos e viram o Egito viajando atrás deles. É verdade, a Torá está querendo dizer de uma forma simples que eles olharam para trás e viram os egípcios vindo. Mas a Torá não usou essa linguagem, a Torá usou uma linguagem que está indicando mais alguma coisa. Eles elevaram os olhos e viram o Egito. É o Egito que está vindo ou são os egípcios que estão vindo? Diz o Midrash, cada povo tem um anjo que é o responsável por aquele povo. E o nome do anjo é o nome do povo. O nome do anjo protetor do Egito é Egito. Eles elevaram os olhos e viram que está vindo o anjo de proteção dos egípcios, está descendo para ajudá-los. E por isso que eles estremeceram. Porque eles viram que está tendo uma ajuda espiritual para esses egípcios que estão vindo atrás deles. Então eles estão fritos. Eles começaram a gritar para Deus. Vayomeru el Moshe. E eles disseram para o Moshe: Hamibelien kevarim bemitzray? Será que está faltando túmulos no Egito? Lekartanu lamut bamidbar, você nos pegou para morrermos no deserto? Mas outra cita lá no Lotziano Mitzrayim, o que você fez de nos tirar do Egito? Halozeh adavar asher dibarnu elecha vemitzrayim leimor. Afinal de contas, foi isso que nós falamos para você no Egito. Hadal mimenu venavdait mitzrayim. Nos largue e nos deixe servir o Egito. Kitov lanu avodet mitzrayim, mimutenu bamidbar. Pois mais vale para nós, é melhor nós servirmos o Egito a morrer no deserto. Na realidade, nós temos aqui várias falas, várias condutas, vários tipos de pessoas. Em primeiro lugar, a Torá falou que tem aquele, que o povo viu o Egito vindo atrás e gritaram para Deus. Isso é uma história. Começaram a rezar para Deus. Deus, nos salve. Olha a situação. Outra turma foi para o Moshe e falaram para o Moshe: Ei, Moshe, falta túmulo no Egito que você nos tirou para matar, para a gente morrer aqui no deserto? Afinal de contas, nós já falamos para você lá no Egito: nos deixe em paz trabalhando para o Egito, porque é melhor ficar aqui trabalhando do que morrer no deserto. Ou seja, a Torá está deixando bem claro quem foram as pessoas que reclamaram para o Moshe aqui dizendo: por que você nos tirou do Egito? Faltava túmulo no Egito. São as pessoas que já reclamaram no Egito. Como está escrito claro na continuação: já falamos para você no Egito. Então, aqui nós estamos falando de pessoas muito específicas a princípio, que são Datan e Aviram. Quando Moshe saiu do faraó lá no passado, depois que ele voltou da sarça ardente, e ele foi falar com o faraó, conforme Deus ordenou, falou: vai falar com o faraó para e diga que Deus mandou ele mandar o povo embora. Quando Moshe sai lá do faraó, a Torá conta que apareceram Vayifgeu et Moshe vet Aharon. Encontraram, toparam com Moshe e Aharon e falaram lá para ele que Deus julgue vocês. Vocês estão causando com que o nosso espírito fique pior perante o faraó. Você está dando espada para ele nos matar. Essas pessoas lá que estavam reclamando com Moshe são essas que estão agora reclamando de novo. O Midrash traz que teve vários grupos. O Midrash diz o seguinte: que se formaram quatro grupos. Cada grupo era formado por três tribos, das 12. Então diz o Midrash que Reuven, Shimon e Issachar falaram pela situação, eles falaram, sabe de uma coisa? Melhor coisa que nós temos a fazer é pular no mar. E pelo menos nós estamos livres dos egípcios. Pode ser que é suicídio, ou com certeza é suicídio, mas melhor que cair nas mãos dos egípcios de novo. Vamos pular no mar. As tribos de Zevulun, Binyamin e Naftali falaram, sabe de uma coisa? Melhor trabalhando do que morto. Vamos voltar para o Egito. As tribos de Yehudá, Yosef e Dan disseram, nós vamos lutar. Nós temos armas, nós vamos virar para trás, vamos lutar contra os egípcios. E as tribos de Levi, Gad e Asher disseram, vamos gritar e berrar e fazer uma barulheira assustadora. Os egípcios vão se assustar e vão fugir. Nenhuma dessas soluções são soluções viáveis.
Não, mas isso, né? Quer dizer, por exemplo, você falou que Binyamin foi uma das tribos que sobreviveu até hoje, né?
Sim.
Eles resolveram, por eles voltaram para o Egito.
Sim.
É uma coisa, falta de fé, né? Não sei.
Não foi por esse critério, mas é interessante que todo mundo gritou para Deus. Veja que a Torá fala, Vayitzakuvene Israel Hashem. O povo gritou para Deus. Começaram a rezar. Mas você reza e agora tem que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Então cada um teve uma decisão diferente. Uns falaram, sabe uma coisa? Nós já rezamos para Deus. Agora vamos pular no mar. O que vai acontecer? Não sei. Vamos pular. Vamos embora. Outros falaram, sabe uma coisa? Talvez dá para voltar para o Egito. Quem disse que não? Nós não queremos. Nós preferimos sair livres. Mas entre a morte e voltar para o Egito trabalhar, melhor voltar para o Egito trabalhar. Já rezei para Deus. Agora o que, que eu vou fazer? Voltar para o Egito. Deus que me proteja no Egito. Outros já falaram, não, vamos lutar. Outros falaram, não, que lutar, vamos gritar. Não precisa nem lutar. Vamos só fazer bastante barulho e já vai assustar os egípcios. E aí vem a resposta. Vayomer Moshe el Ha'am, disse Moshe para o povo, Al tirau, não temam. Hityatsevu ur'u et Yeshuat Hashem. Fiquem firmes e vejam a salvação de Deus. Aí o povo falou, opa, legal, quer dizer, vai ter salvação de Deus? Quando vai ser essa salvação? Disse o Moshe, amanhã. Aí o povo falou, não, nós não temos mais forças para aguentar essa emoção até amanhã, não. Chega. E aí o que ele diz? Asher yaseh lachem hayom. Veja a salvação que Deus vai fazer para vocês hoje. Vejam, diz o Midrash, Hityatsevu, se fortifiquem e vejam a salvação de Deus, quer dizer, vocês viram o anjo egípcio vindo ajudar eles? Então dá uma olhada agora para ver que tem anjos que Deus está mandando para salvar vocês. Que Asher Re'item et Mitzrayim Hayom, pois esse Egito que vocês estão vendo hoje, Lo tosifu lirotam od adolam, vocês nunca mais vão voltar a vê-los. Em outras palavras, grupinho que está dizendo vamos voltar para o Egito, esquece. Todos esses egípcios que vocês estão vendo atrás, nunca mais vão ser vistos. Hashem yilachem lachem. Deus vai lutar por vocês, então o grupo que está pensando em lutar, esquece. Não precisa fazer nada, fica quietinho. Deus vai lutar por vocês. Ve'atem tacharishuni, vocês fiquem em silêncio. Ou seja, quarto grupo que estava querendo fazer barulho, bagunça, protesto, fica quietinho, não precisa de nada disso. Deus vai cuidar de tudo. Então quer dizer, o Moshe fala para todos os grupos. Primeiro grupo tinha dito que eles estão com medo, vão pular no mar. Diz Moshe, não tenha medo. Vejam a salvação de Deus. O grupo que disse vamos voltar para o Egito, esquece. Essa turma que está lá atrás nunca mais vai ser vista. Terceiro grupo falou vamos lutar, diz Moshe, Deus vai lutar por vocês. Quarto grupo falou vamos fazer barulho, diz Moshe, fiquem quietos. Aqui também, entre parênteses, nossos mestres trazem aqui uma lição forte. Deus vai lutar por vocês e vocês fiquem em silêncio. Deus está indicando aqui. Você quer que Deus lute por você? É muito simples. Fique em silêncio quando você está na sinagoga. Deus vai lutar por vocês e vocês fiquem em silêncio. O respeito à sinagoga traz salvação. Vayomer Hashem el Moshe. E disse Deus a Moshe. Ma titzak eilai. O que, que você está gritando para mim? Quer dizer, o Moshe começou a rezar para Deus. O povo está em apuros. A situação está difícil. Está todo mundo desesperado. Moshe já acalmou todo mundo. E Moshe começa a rezar para Deus. E Deus fala para Moshe, Moshe, o que você está agora gritando para mim? Daber el bnei Israel ve'yisau. Diga para os filhos de Israel que viajem. Que sigam. Deus falou para Moshe, agora não é o momento de você ficar rezando. Tudo tem o seu momento. O pessoal está aflito. Você vai ficar agora rezando para mim quanto tempo? Eles vão ficar aflitos cada vez mais. Quando as pessoas estão aflitas, não é o momento de alguém se retirar e ficar rezando. Isso é número um. Número dois... Moshe, você está vindo agora rezar para mim? Eles já gritaram para mim. Como estava escrito antes, Veitzaku. O povo já gritou para Deus. E eu já atendi a prece deles. E a salvação já está garantida. Então não precisa rezar mais. O que eles têm que fazer? Seguir em frente. Fala para eles seguirem. Ve'atai você, Moshe. Haremet matecha, erga o seu cajado. Untet yadecha al hayam, e levante e erga a sua mão sobre o mar. Uvka erro, e você vai dividir ele. Veyavou venei Israel betoch hayam bayabasha, e os filhos de Israel vão passar pelo mar, no seco. Vani hineni mechazeket lev Mitzrayim, e eu, Deus, vou endurecer o coração do Egito. Veyavou acharem, eles vão vir atrás de vocês. Veikaveda befarou v'chol cheilo berichbou v'farashav. E eu vou me glorificar, quer dizer, as pessoas vão ver que não se brinca com Deus, por intermédio do faraó, seus soldados, dos seus cavalos e cavaleiros. Veyadeu Mitzrayim ki ani Hashem. E o Egito vai saber que eu sou Deus, Brikavedi befarou berichbou farashav, quando eu vou me glorificar por intermédio do faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Isso vai servir de lição para todos que vão saber do que aconteceu e também para os próprios egípcios. Quer dizer, os próprios egípcios, os próprios egípcios vão saber, eles vão reconhecer, eles vão descobrir. Então daqui você vê que os egípcios não morreram imediatamente no mar. Deu tempo deles perceberem o que está acontecendo e aceitarem e reconhecerem Deus. Esse era todo o propósito. O Midrash conta que quando, no primeiro momento, Deus falou para Moshe que vai acontecer aqui um milagre com o mar, você vai erguer a mão sobre o mar. No primeiro momento, Moshe achou que o mar vai ser esvaziado. Quer dizer, que a água vai para outro lugar. A água vai para um lado e aqui vai ficar seco e eles vão poder passar. E aí Deus fala para Moshe, não, isso não vou fazer, porque isso é impossível de ser feito. Por quê? Porque quando eu, Deus, criei o mundo, eu impus algumas regras. E uma das regras que eu coloquei é que a água do mar jamais sai dos limites do mar. Então essa água não vai poder ir embora. O que sim vai acontecer é que as águas vão endurecer, vão congelar, fazendo uma passagem, com muros. E vai ter um espaço vazio no meio, onde vocês vão poder passar, e não só vão poder passar, vão passar no seco. E, neste momento, foi usada uma condição imposta ao mar. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo de uma forma que tenha regras, que tenha leis naturais. Isso é chamado Teva, natureza. Deus criou o mundo com algo que é chamado natureza. Quer dizer que Deus impôs determinadas regras e assim o mundo deve se conduzir. Mas, e não tenha, como diz o Shlomo HaMelech, o rei Salomão fala, Em kol hadash tachat hashamesh. Não existe novidade debaixo do céu, do sol. Quer dizer, não existem coisas que são novas. Tudo foi já pré-estabelecido no momento da criação do mundo. Deus fez uma condição. Deus fez um combinado com as águas. Que normalmente o mar tem a conduta que nós vemos quando vamos à praia ou alto mar. Deus fez um combinado com o mar, que vai chegar um momento que nós vamos precisar mudar uma coisa. Você, mar, vai ser aberto em dois, e o meu povo vai poder passar no meio, num lugar seco. Isso é chamado de milagre. Milagre é tudo aquilo que foge à natureza, que também foi Deus que criou. Então qual a diferença entre uma coisa e outra? A natureza é a forma que Deus criou para seguir uma regra constante, e o milagre é algo que foge a essa realidade. Nes, a palavra nes em hebraico, milagre, significa elevar, elevação. Nes é estandarte. Ou seja, que por intermédio de um nes, de um milagre, quando Deus faz algo fugir àquela regra natural, isso nos eleva. Porque nós nos acostumamos com a natureza. E acabamos, às vezes, não enxergando Deus. Quando alguma coisa muda e foge à regra, opa! Tem um Criador. A pessoa, de repente, nota de uma forma mais forte a presença de Deus. Então, foi feito aqui um combinado. E agora chegou o momento de cumprir esse combinado. O Midrash até se estende lá toda a discussão que teve entre Deus e o anjo que cuida do mar, o que é para fazer, como que é para fazer. Tem aquela famosa história do menino que chegou em Pesach pro avô, e o avô falou para ele: e aí, o que vocês aprenderam na escola? E aí o menino falou que nós aprendemos que o povo estava lá na frente do mar, em desespero, como que eles vão conseguir passar, os egípcios estão vindo atrás, perseguindo, eles não sabiam o que fazer. Aí o avô falou: e aí, o que eles fizeram? Eu falo: ah, avô, a história é incrível que aconteceu. Eles rapidamente apertaram o botão de pânico, e aí vieram os caças F-16 americanos e começaram a bombardear os egípcios, e aí logo vieram já uns aviões e pousaram lá do lado, trouxeram um monte de peças e começaram a montar uma ponte super rápida, incrível, por cima do mar, e o povo atravessou e chegou do outro lado e se salvaram. Aí o avô falou: puxa, é isso que você aprendeu mesmo na escola? Aí o menino falou: olha, avô, não foi bem assim que eu aprendi na escola, mas se eu te contar o que eu aprendi, você não vai acreditar. É justamente aí que mora o milagre, que mora a natureza. É bem interessante a... Depois a gente vai falar mais sobre isso quando chegar na travessia mesmo, mas... Uma vez nós já vimos aqui sobre as paredes que vão se formar do mar. Imagina só que coisa linda. Quem já foi para Eilat e desce naqueles aquários que tem lá, que você pode descer e ver o mar por baixo. Imagina que lindo que é isso. Agora imagina que eles tinham o mar congelado do lado deles, paredes altíssimas de água, e lá dentro do mar estava tudo normal. E eles podendo assistir, passando num aquário vivo, e vendo todos aqueles peixes lá dentro, e as algas e outras coisas. Então, de fato, era uma coisa muito bonita e muito encantadora. Como a gente vai ver, se Deus quiser, que Deus fez aqui uma travessia que foi algo super show. Eles viram coisas muito incríveis acontecendo quando atravessaram o mar.
Eu escutei
Sim. Cada um teve o seu túnel. Sim. Sim. Dá para enxergar o corredor ao lado. Uma coisa linda. Vaiçá. Vaiçá malach ha-Eloquim e viajou, se locomoveu, o anjo divino ha-Holech lifnei machane Israel, que estava caminhando na frente do acampamento de Israel, vaielech me'achareihem. Esse anjo que estava na frente do nosso povo foi para trás. Vaiçá amud he'anan mipeneihem. Vayamod me'acharehem. E a coluna de nuvem que estava na frente do povo foi e ficou atrás do povo. Vayavó ben machane Mitzrayim, ben machane Israel. Essa nuvem ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Vayhi he'anan ve'achosher. E teve então uma nuvem e a escuridão. Vayaer et halayla, que iluminou a noite. Velokarav zel zekol halayla, não se aproximou este desse durante a noite toda. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa, o anjo que estava na frente do nosso povo, o anjo protetor, viajou e foi, quer dizer, se locomoveu e foi para trás do nosso povo. Ou seja, o mar vai se abrir. Para quem? Em mérito de quem? Não em mérito do anjo que está lá. O mar vai se abrir em mérito de seres humanos que estão confiantes em Deus que mandou eles viajarem para frente, na direção do mar. E na frente do povo sempre tinha essa nuvem, como já estava escrito antes, que é uma nuvem na frente deles que guiava eles de dia, e à noite essa nuvem era substituída por uma coluna de fogo, que além de indicar o caminho, iluminava para eles. Nesta noite aconteceu uma coisa diferente. Normalmente a nuvem à noite sumia e vinha uma coluna de fogo no lugar dela. Nesta noite aconteceu diferente. Apareceu uma coluna de fogo, mas a nuvem não sumiu. Essa nuvem foi agora ficar atrás do povo. Entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Qual é a função da nuvem? Essa nuvem teve várias funções. Primeira função, proteger muito bem. Os egípcios estavam tentando atirar pedras e flechas. Então essa nuvem foi para trás para proteger o povo. Para ela absorver as pedras e as flechas que estavam sendo atiradas lá de trás. Segunda coisa, essa nuvem estava barrando a luz da coluna de fogo que está na frente do povo, para que os egípcios que estão lá atrás não possam usufruir dessa luz. não só não possam usufruir, como também tenham escuridão. E mais um detalhe, a nuvem faz com que a luz dessa coluna de fogo que está na frente dos judeus ilumine melhor ainda para os judeus. Ela reflete a luz por igual para todo o povo. E aqui teve escuridão para os egípcios. Lembra que todas as pragas duravam 7 dias? Sangue foi 7 dias, rã 7 dias, todas 7 dias. Com exceção de 2. A última praga foi só uma noite, a praga dos primogênitos. E a praga de escuridão durou só 6 dias. Foram 3 dias de escuridão e 3 dias que eles nem conseguiam se mexer. E lá o Midrash já trouxe que era para ser 7 dias. E são 7 dias no total de escuridão, mas ficou na dívida. Aqui é o momento que veio o 7º dia de escuridão. Quando essa nuvem se locomoveu para trás do povo e separou os 2 acampamentos, veio uma escuridão pesada sobre os egípcios, igual à escuridão que eles tinham no Egito. Imagina o desespero deles naquele momento. Ao ver que voltou o que eles já viram no passado e agora estão no meio do deserto. E é justamente isso que diz a Torá, Velokarav ze el ze kol halayla. Não se aproximou este desse durante a noite toda. Quem não se aproximou de quem? Os acampamentos não se aproximaram. Mas mesmo os egípcios entre si não se aproximaram uns dos outros. Porque a escuridão que veio sobre eles ficou tão intensa como aquela escuridão que teve no Egito, que eles ficaram imobilizados. Então eles ficaram durante um tempo imóveis no deserto. E sequer um soldado não conseguia se aproximar do outro soldado. O Midrash diz que apesar da escuridão ser uma escuridão super pesada, e que eles não conseguiam se enxergar, não conseguiam se mexer, não conseguiam nada, uma coisa eles conseguiam ver. Enxergar os judeus eles conseguiam. A luz do telão da nuvem que estava lá atrás deles, eles conseguiam enxergar o povo. E eles enxergaram o povo de Israel comendo e bebendo, felizes que eles vão ser salvos agora. Isso deixou os egípcios mais irritados ainda.
Já tinha começado a cair no mar?
Ainda nem chegaram no mar ainda. Por enquanto, ao mar. Não, não tem mana ainda. Ainda não tem. O mana só começa a cair 1 mês depois de Pêssego. Por enquanto eles estão comendo a comida que eles trouxeram do Egito, que era matzot e alface. Então você vê que a fé deles era bem alta. Então Então, no primeiro momento, eles não sabiam o que fazer. Eles rezaram para Deus e falaram, cada um tomou uma decisão, o que, que ele acha que deve ser feito. Mas a partir do momento que Moshe falou, Deus mandou vocês seguirem em frente, acabou, vamos em frente. Ninguém discutiu. Já temos a diretriz, é essa que nós vamos fazer. A Torá diz aqui que foi o anjo de Deus para trás do povo, para proteger eles. Só que a linguagem aqui usada é Malach HaElokim. E nós sabemos que toda vez que é usada a linguagem Elohim referente a Deus, significa a severidade de Deus. O que a Torá está querendo indicar aqui com severidade de Deus, quando Deus está prestes a salvar o povo, uma salvação incrível? Conta o Midrash, que nesse momento teve uma grande discussão e um grande julgamento nos céus sobre o povo de Israel. Veio o anjo delator perante Deus e falou, Deus, você vai salvar os judeus e afogar os egípcios? Qual a diferença entre eles? Esses são idólatras e esses são idólatras. Infelizmente, os judeus no Egito faziam idolatria. Estavam assimilados. Diz então o anjo perante Deus, eu não estou entendendo, Deus, por que que esse você vai salvar e esse você vai matar? Qual a diferença entre eles? Esses são idólatras, esses são idólatras. E nesse momento teve um grande julgamento no céu. E Deus falou para o anjo que existe uma diferença entre eles. Os egípcios são convictos idólatras. Os judeus estavam perdidos no Egito. Estavam com peso da escravidão. E acabaram perdendo a cabeça e fazendo o que não deviam fazer. Mas eles não são convictos de idolatria. E uma vez que eles fizeram isso, ou forçados, ou sem querer, ou por conta de estarem confusos com a situação, então não é a mesma coisa. Eles ainda merecem ser salvos. E esse foi então o julgamento que teve, por isso que está escrito aqui, Malach HaElokim, o anjo de Elohim, que significa que estava no momento severo, estava no momento de julgamento. O Midrash fala aqui que Deus fez o povo chegar nessa situação ali na frente do mar, de total desespero, porque Deus estava esperando e estava ansioso pelas preces do povo. Existem vários tipos de rezas. Existe a reza que a pessoa faz quando ele enxerga que só Deus pode salvar ele. Existe a reza que a pessoa faz como
parte do que ele está fazendo para se salvar.
Essa segunda não é uma reza completa. Porque a pessoa está se baseando em outras coisas que ele vai fazer, mas também rezar para Deus. Deus queria uma tefilá shleimá. Deus queria uma reza completa. E uma reza completa, Deus fez eles chegarem a uma situação que não tem saída. Qualquer saída que vocês pensarem em fazer não vai dar certo. A única saída que sobrou é rezar para Deus. E aí essa reza que vem, é uma reza que vem do fundo do coração, uma reza totalmente e completa e plena a Deus. O Talmud fala, no Tratado de Brachot, uma frase forte. Diz o Talmud, afilo chelev hadá, mesmo uma espada afiada, munachat al tzavaro shel adam, que está colocada e apoiada sobre o pescoço da pessoa, al yimna atzmo min harachamim. A pessoa não vai deixar e se impedir de pedir misericórdia para Deus. A princípio, isso significa que uma pessoa não pode desistir de rezar para Deus nunca. Nem quando ele está numa situação que parece que não há mais salvação, nem lá ele pode desistir de rezar. Lá também ele tem que rezar. Mas o Rabbi Yerucham, também no Yerucham de Mir, da Yeshiva de Mir, diz que aqui a Gemara está querendo dizer algo até mais forte. A reza que a pessoa pode fazer quando ele está numa situação como essas, que a espada afiada está em cima do pescoço dele, é uma reza de um nível tão alto, porque a pessoa já está vendo que não tem como escapar disso de uma forma natural. Impossível. A reza que a pessoa vai fazer é uma reza tão forte que essa reza tem muito mais força do que a reza que ele eventualmente fez antes dessa espada chegar no pescoço dele. Por isso que a Gemara fala Alimnats Mominarachamim. Não é para desistir da misericórdia. Ah, agora você vai rezar? Será que agora adianta rezar? Sim. Essa reza tem um valor muito maior do que as outras rezas que essa pessoa fez. Porque essa é uma reza que a pessoa está convicta que somente Deus vai poder salvar ele nesse momento. Como? Exatamente. A pessoa está totalmente subjugada a Deus naquele momento e a reza dele é uma reza que não tem, não existe uma reza igual a essa reza. E é igual o povo aqui fez. Eles estavam numa situação que não tinha por onde escapar. Era ou em frente morrer no mar ou os egípcios matarem eles. E nesse limite a reza é muito, muito forte. É isso que Deus estava esperando deles. Ver que eles vão fazer uma reza profunda. E uma reza do fundo do coração. Um último detalhe interessante também é, Deus fala para o Moshe, quando o Moshe está rezando para Deus aqui, Deus fala para o Moshe, o que você está rezando para mim? Fala para eles viajarem, fala para eles seguirem. Por quê? Porque Deus falou para o Moshe, agora não é o momento de ficar rezando. Por que não é o momento de ficar rezando?
Diz o Shlá Kadosh que o tempo todo havia uma certa suspeita do povo que eventualmente Moshe está fazendo as coisas sozinho. Até aqui, vamos lembrar que até aqui nunca o povo viu essa relação que existe entre Deus e Moshe. Isso vai acontecer no Monte Sinai. Aí a partir de lá não tem mais dúvida. Mas aqui ainda o povo não sabe. Pode ser que o Moshe está fazendo as coisas sozinho. Prova é que eles acabaram de ver que o anjo de salvação dos egípcios, de proteção dos egípcios, está ainda lá. Está protegendo os egípcios, está perseguindo eles. Então pode ser que o Moshe está fazendo as coisas sozinho. Por isso disse Deus para Moshe: agora não é o momento de você ficar rezando. Se você ficar rezando, vai parecer que a suspeita do povo é verdadeira. Que você que está fazendo as coisas, você que está comandando tudo, e você está rezando para Deus te dar sucesso no seu comando. Então, esquece. Agora não reza nada, não fala comigo. Fala para eles seguirem em frente. Aí eles vão achar estranho. Não pode ser uma coisa dessas. Isso daqui não pode ser de Moshe. Não faz sentido seguir em frente. Se está falando para seguir em frente e dizendo que vai ter a salvação de Deus, então significa que de fato não tem nada a ver com Moshe essa história toda. Está tudo sendo comandado diretamente por Deus. E aí eles vão poder presenciar essa salvação especial divina.